Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor, doutor Babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos. Ivanir dos Santos, bom dia!
Bom dia.
Ivanir, muito obrigado por você estar aqui novamente conosco no Faixa Livre. Ivanir, neste 20 de novembro será celebrado mais um Dia da Consciência Negra, que foi instituído no Brasil em 2003 para lembrar a morte de Zumbi dos Palmares. Mas muito mais que isso, uma data que marca a luta diária de todos nós contra o preconceito racial que está entranhado na nossa sociedade e faz vítimas todos os dias. Vítimas da intolerância em um país marcado por uma escravidão que durou séculos e segue se mostrando presente nos dias de hoje travestida. Primeiro eu gostaria que você falasse, Ivanir, o que representa esse 20 de novembro para você e para todos que defendem um mundo onde a cor da pele não motive atos de covardia e violência.
É muito bom você fazer uma pergunta como essa, o que é que representa o 20 de novembro para mim, o que é que representa essa data? Eu tenho dois grandes motivos para falar com orgulho e comemorar essa data. Primeiro, a imortalidade de Zumbi dos Palmares, e é uma data que foi construída passo a passo, nacionalmente, pela sociedade civil negra. Foi um movimento negro brasileiro. No final dos anos 70, início dos anos 80, escolheu o 20 de novembro como Dia Nacional da Consciência Negra, em contraposição ao 13 de maio, né, que nós chamamos da falsa abolição. O 13 de maio passou a ser considerado um dia de protesto para as condições sociais, culturais, econômicas, né, e educacionais com que vivia a comunidade negra, sob a violência. E o 20 de novembro era o nosso motivo de orgulho e de comemoração. E o outro grande motivo que eu tenho é que eu tenho uma filha nascida nessa data, a Luísa Maim, que faz aniversário no dia de hoje.
Quais os principais problemas que os negros enfrentam no nosso país atualmente, Ivanir? Quais as lutas que você julga como as mais importantes neste momento em que o discurso ultraconservador domina a nossa sociedade?
Os problemas que se perpetuam ainda como uma grande questão da comunidade negra vivencia na verdade, a marginalização da sociedade, a ampla maioria de pessoas desqualificadas, sem acesso ao ensino de qualidade, no desemprego, na mais no momento de pandemia como esse, o desemprego é muito mais forte na nossa comunidade. Você, como economista, sabe que a grande maioria do pessoal que vive na informalidade no Brasil é da comunidade negra, são homens e mulheres e jovens negros. E um dos maiores problemas que nós temos também é a violência policial, né? o chamado genocídio da juventude negra. E o encarceramento também de uma parcela expressiva da comunidade negra. E nesse momento, o que nós temos como um dos maiores desafios é a insensibilidade das autoridades públicas, que tem o racismo, o fascismo, a intolerância e a xenofobia como ponto central do seu discurso de manutenção de poder. Então, depois que nós lutamos para desmistificar a democracia racial, nunca pensávamos que íamos ter no Brasil um governante ou governantes que fazem da marca do racismo como se fosse uma marca importante da manutenção do seu poder político.
Onde é que o racismo se apresenta de maneira mais intensa, Ivanir? Em que setores da sociedade nós podemos observar esse preconceito mais flagrantemente?
O racismo representa todas as esferas sociais do país, se você observar, de toda a sociedade, tanto no campo do trabalho, os conflitos que tem tido na relação de vizinhança, no campo da educação, há muitos conflitos com jovens negros nas universidades, nas escolas públicas, mas nesse momento ele é mais intenso na repressão policial, na forma como a segurança trata os negros como suspeitos, né? Temos visto isso em vários lugares, isso acontecendo no shopping center, em várias áreas, e no campo do mercado de trabalho. Na disputa do mercado de trabalho, nós temos tido uma exclusão muito forte, né? Alimentado pela lógica com que a mídia trabalha o preconceito do negro na subjetividade do país. São setores que não são cidadãos. Então, esses são os grandes problemas que nós estamos ainda que enfrentar na sociedade brasileira.
Você percebeu um aumento do preconceito racial desde a chegada do Jair Bolsonaro à presidência da República, Ivanir? Como a retórica bolsonarista tem incentivado as ações criminosas contra os negros no nosso país?
O crescimento da retórica racista presente nas esferas públicas, inclusive pelo próprio presidente da República, mas não só ele, penso mais o conjunto de forças que o apoiam, seja religiosas, seja sociais, ou seja políticas, na medida que elas têm como um lema central que o Brasil é um país ocidental cristão, ao dizer isso você está dizendo que não aceita a diversidade, não aceita os diferentes. Então, isso soa para uma parcela da sociedade tornar público aquilo que eles também pensam, o seu racismo, a sua intolerância, a sua homofobia, tudo isso vem junto, né? Esses sentimentos vieram junto. Obviamente, isso transforma também em atitude de agressão, né? E de ataques, seja nas redes sociais, ou seja também do ponto de vista presencial. Então, tem aumentado, de fato, muito a intolerância, o racismo num momento como esse na sociedade brasileira. Por outro lado, também cresceu, né, se tornou mais visível, não cresceu mais visível, a reação a esse tipo de atitude. Também não foi aceita de uma forma de bom grado, né? Mas você ter uma pessoa num órgão público, uma Fundação Palmares, que é um órgão que tem que preservar a identidade e a história e a cultura negra, uma pessoa que nega tudo isso, né, e tenta desqualificar, inclusive, o movimento negro, obviamente também cresce a reação.
Agora, há um engajamento efetivo das pessoas para o combate ao racismo, Ivanir. Muito se fala que não basta ser racista, é preciso ser antirracista. Nós estamos conseguindo formar uma sociedade antirracista ou isso está longe de ser alcançado? E o que é que poderia dar um impulso para essa conscientização das pessoas de que o racismo deve ser eliminado em cada pequeno gesto, em cada palavra que tem por trás um símbolo desse preconceito histórico que está colocado?
Bom, embora o slogan, né, antirracista virou um slogan político, no momento que aconteceu o episódio dos Estados Unidos, isso acabou ganhando força alguns setores jovens, né, na sociedade brasileira, mas temos que levar em conta que tem avanço da luta antirracista no Brasil, mas perpetrada, na verdade, por militância do movimento negro histórico, né, tem um movimento negro histórico, e também liderada por uma juventude pelas mulheres negras. É inegável que a agenda racial cresceu muito a partir para a sociedade, né? a partir do protagonismo das mulheres negras, do feminismo negro. E, claro, também da juventude. Juventude que está na internet, os coletivos negros estão nas universidades. Quer dizer, você tem uma configuração do movimento negro na contemporaneidade muito diferente do que foi nos anos 80, nos anos 90. E, obviamente, também tem um diálogo com alguns setores não negros, que também começam a se sensibilizar e ser aliados. Mas ainda estamos longe de transformar a sociedade brasileira, de fato, num paraíso de respeito à diversidade religiosa no Brasil. Ainda há muito pouco ainda, estamos muito longe. Mas tem avanços. Observamos aqui o resultado das eleições. Observa o resultado das eleições. É, ainda tímido, né? Ainda pequeno, mas levando em conta do que era o estágio ontem, você tem uma presença negra, de jovens, de mulheres, de quilombolas, tanto no executivo como no legislativo, né? Que concorreram, alguns se elegeram, do que nunca houve antes essas possibilidades do discurso racial ser transformado em voto. Porque o discurso racial no Brasil sempre tirou voto, né? Tirou a condição de eleição. E dessa vez, pela primeira vez, você tem pessoas altamente identificadas com a luta antirracista, né, sendo eleito para as câmaras municipais e algumas para o executivo, que são pequenos avanços, mas que ainda vai ser muito mais forte ainda na frente em 2022, com certeza.
As leis brasileiras punem de maneira exemplar aqueles que cometem crime de racismo no Brasil, Ivanir. Ainda que esta não seja a maneira mais eficaz para que haja uma redução nos índices de violência contra negros, como é que a legislação pode ser aperfeiçoada para que esse tipo de crime abominável não passe impune à sociedade?
Não, a lei, ela foi um avanço na época que ela foi construída, né, pelo CAO na Câmara Federal, a chamada Lei CAO, já era um avanço diante da lei do Afonso Arino. Talvez a pergunta mais correta que nós temos que fazer é se essa legislação, que ainda tem dificuldade de ser aplicada, porque os operadores de direito, na verdade, começando pelas delegacias, têm má vontade de aplicar a lei, né? Uma vontade de aplicar a lei, ou será que para os tempos atuais não precisa ter alguns aperfeiçoamento nela? Assim como houve uma emenda do Paim que tornou injúria racial também como crime, porque antes você não tinha injúria racial, né? Foi um avanço. É inegável que essa lei precisa ser aperfeiçoada dentro das práticas racistas que têm acontecido na contemporaneidade. É uma grande luta e cabe àqueles que estão no parlamento, né? Com o apoio do movimento negro e tem uma massa crítica negra que você nunca teve antes no Brasil, tem que sempre chamar atenção para isso. Você tem uma massa intelectual muito maior do que você tinha nos anos 70, nos anos 80, né, onde foi aprovada essa lei. E, obviamente, muitos jovens fazendo mestrado e doutorado estudando essa legislação e a aplicação dela. Então, nós temos uma massa crítica muito maior do que tinha naquele período. Tanto uma massa crítica intelectual como ativista. E novos elementos se colocaram na cena. E observa que é uma lei que ela é tão importante na luta contra a discriminação que agora ela cobre os homossexuais LGBT, QI, né? Que não tem nenhuma legislação específica, são amparados pela lei CAO. Observa, isso é um dado muito importante se observar. Mas eu acredito que temos que avançar. E mas também não basta só avançar no ponto de vista da punição, a criminalização. Temos que avançar também no campo da educação. E aí está a dificuldade que se teve no Brasil desde 2003, quando foi aprovada a Lei 10.639, na aplicação no ensino fundamental e médio, no ensino público e privado, da lei que fala da história da África, das histórias africanas, da cultura africana e da cultura afro-brasileira, e que depois sofreu uma emenda, numa reformulação, da cultura indígena, que é você pensar a civilização brasileira a partir desses grupos que são excluídos. Você tem uma civilização contada a partir do viés ocidental, e não do ponto de vista dos indígenas e dos descendentes dos africanos que existem no Brasil, que é a maioria da população negra. Então, temos que atacar nos dois frontes. No fronte criminal, obviamente, ou civil, mas também no fronte da educação, que é fundamental para nós, o campo da educação.
Nós podemos dizer que o Estado, com todas as suas estruturas repressivas, é o principal fomentador de preconceito no nosso país, Ivanir. Você enxerga no Estado um aliado ou um inimigo no combate ao racismo estrutural?
Essa é uma pergunta muito importante para o cenário que nós vivemos para compreender a questão do racismo. O Estado contemporâneo, Estado moderno, ele é criado a partir de valores extremamente racistas, no século XVIII e século XIX. Ele é consolidado a partir da ideia da racionalidade, da ciência como Estado universal, por pensadores, filósofos e pensadores no campo da filosofia ou no campo da. Posteriormente da sociologia, dos outros campos da ciência, extremamente num universo de que os africanos não eram humanos, e os asiáticos também não, consequentemente os indígenas também não, não eram humanos, não tinham história, não tinham cultura e nem tinham religião. Esse Estado montado é montado para isso. Então, ou seja, você está lidando com essas populações como se elas fossem desumanas. Então, um Estado que é montado a partir de valores eurocêntrico, né, ocidental, não reconhece essa população como cidadã. Embora tenha todo o discurso universal que todos são iguais perante a lei, o direito é para todo mundo, isso é do ponto de vista da formalidade. Do ponto de vista prático, não. E aí que surgiu um aparato fortemente policial, criminalizando esses grupos. Observa que, no caso do Brasil, o Código Penal nasce um ano após a proclamação da República, em 1890, Código Criminal, já no seu artigo 158, 157 e 156, né? Criminaliza as práticas espirituais, a cultura, surge a lei da vadiagem, justamente nesse cenário, antes da Constituição brasileira. Ou seja, a Constituição que vai consagrar o direito de todos, o Código Penal nasce anteriormente, e justamente criminalizando a população negra, inclusive também o acesso ao trabalho, à medida que não tem trabalho, era vadio. E uma outra coisa mais importante ser observada, que é desse período que analfabeto não podia votar nessa própria Constituição. Isso vigorou até 1988. Então, uma grande parte da população negra que não tinha acesso ao ensino, obviamente, não tinha o direito do voto, o direito de cidadão. Então, tem que observar que hoje, mesmo num momento como esse, onde muitos avanços aconteceram na sociedade, mas a máquina estatal em si, seja do legislativo, do judiciário, seja do executivo, ela expressa aquilo que a sociedade, do ponto de vista a hegemônica, determina quanto valor. Então, essa máquina, ela, no fundo, é um grande entrave na aplicação dos direitos, ou seja, de políticas públicas, ou seja, dos direitos dessa população afro-brasileira, assim como os indígenas também, no momento que nós estamos vivendo atualmente.
Nós tivemos lá nos Estados Unidos, Ivanir, aquele movimento Vidas Negras Importam, que foi criado após a morte brutal do segurança George Floyd por um policial branco. Nós percebemos que o debate a respeito da violência contra o povo negro ganhou mais destaque. Mas dá para se observar algum efeito prático nesse tipo de movimento para a conscientização das pessoas, Ivanir? Ainda que esteja ocorrendo a discussão sobre o tema em todo o mundo, nós continuamos vendo uma série de episódios de violência contra a população negra.
É uma questão muito interessante. Observa que George Floyd se dá agora em 2020, embora o movimento Vida Negros Importa é um pouco anterior a 2020, né? Mas eu quero chamar a atenção que aqui no Rio de Janeiro e também, consequentemente, no Brasil, em 1988, foi feito um primeiro relatório sobre o extermínio de crianças e adolescentes no Brasil, baseado num relatório que teve no Rio de Janeiro e depois dados do país como um todo. Feito, na época ainda, pela Associação dos Ex-Alunos da FUNABEM, do qual o CEAP sucedeu depois, e fez uma publicação sobre isso, e em 91, fez uma ampla campanha nacional chamada Não Matem Nossas Crianças. Isso muito antes do que aconteceu nos Estados Unidos. E houve uma reverberação muito grande na sociedade brasileira. Foi a partir dessa denúncia, que foi feita internacional, desse relatório, desse documento, né, com apoio do movimento negro, é que houve uma pressão internacional sobre o Brasil, que o Brasil foi obrigado, através inclusive da própria Unicef, com apoio da Unicef, a criar o primeiro grupo, que é o fórum chamado Fórum DCI, que foi construir as bases do Estatuto da Criança e do Adolescente no Brasil. Quase ninguém lembra disso. Um papel protagonizado pelo movimento negro brasileiro, que depois foi incorporado pela Pastoral do Menor, que existia na época, pelo Movimento Nacional Meninos e Meninas de Rua, e o movimento de menor que tinha em defesa do menor, que tinha lá em São Paulo, da Lia Junqueira. Isso é história, as pessoas esquecem. E foi a primeira vez que o Movimento Negro Brasileiro protagonizou uma campanha nacional com o apoio de vários setores, da Abrinq, da Unicef, teve apoio de muita gente. Ok? Mesmo a legislação sendo moderna, se uma legislação de direito, que colocou pela primeira vez os pretos pobres, né, as crianças pretas e pobres indígenas como sujeito de direito, não quer dizer que esse direito for ampliado pelas políticas públicas do Estado para essa população. Continua ainda a ideia criminal, né, para esses grupos. Agora, é inegável que, na medida que você tem a reação que houve nos Estados Unidos, e observa que a reação nos Estados Unidos é uma reação que está falando da escravidão, a herança da escravidão. Não é diferente do Brasil. A diferença lá é que, como teve segregação, você tem uma unidade maior entre a comunidade negra. Ninguém duvida que é racismo nos Estados Unidos. Ninguém da população afro-americana. No Brasil ainda tem dúvida, porque você não sabe se é preto, se é pobre porque é preto, ou se é porque tu é preto, é pobre, e é por isso mesmo que essas coisas acontecem. Nas comunidades tem muita dúvida, inclusive, não tem uma identidade racial como tem nos Estados Unidos. Mas, ao mesmo tempo, levou o debate lá sobre essa questão, trouxe o debate para a Europa, que está discutindo a questão da colonização, e, obviamente, se chega no Brasil. Ainda não chegou na massa negra brasileira, mas vai chegar com o tempo. Vai sempre demora um pouco, mas chega. Mas chegou, pelo menos, nos formadores de opinião. Agora, a reação à violência policial é muito mais do que a violência policial, tem que ser as condições de miséria e de pobreza e de desigualdade que vive a ampla maioria da população negra na sociedade brasileira.
Para encerrar, Ivanir, você acredita que nós ainda poderemos um dia, como sociedade, eliminar todo e qualquer resquício de preconceito racial que possa haver? É possível se imaginar um mundo onde a igualdade entre as pessoas de todas as etnias se dê de maneira efetiva?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. É muito importante para todos nós pensar na igualdade, mas temos que refletir muito, mesmo aqueles setores mais comprometidos, progressistas, com a luta contra o racismo e contra a desigualdade racial, tem que se pensar também o quanto as suas atitudes, mesmo sendo pessoas aliadas, importantes, não reproduzem essa desigualdade. Eu dou um exemplo. No próprio processo eleitoral agora nós vimos, né? Um partido muito importante, estratégico para nós, progressista, quando elege sete vereadores, né? E vereadoras, observa que somente uma negra, seis brancos. E mesmo assim, essa negra ficou por sua própria conta, né? Até para conseguir a legenda, ela teve uma grande dificuldade. A comunidade negra teve que reagir para que ela não perdesse a legenda no seu partido por argumentos outros, né? Mas a questão racial está dada. E ela é a única que se elegeu com seu próprio esforço, com o esforço da juventude negra e com o esforço da mulherada negra que pegou e levou, e o pessoal do setor cultural. Isso é para ser pensado. Como é que, mesmo num cenário como esse, mesmo você aprovando no TSE o financiamento para as candidaturas negras, o que que acontece nas estruturas, mesmo progressista nossa, com que essa representação negra não avança e ela não tem um peso importante? Será porque os negros são incapazes? Será que é somente isso? Ou será que as estruturas de manutenção de poder hegemônico no campo social e político brasileiro, em qualquer um deles, é um modelo extremamente ocidental e racista? Mas mesmo assim, eu acredito que nós podemos avançar. Já avançamos, inegavelmente, avançamos um pouco nessas eleições, né? Muito. Foram pequenos avanços, mas foram avanços significativos. Eu espero que dê para levarmos adiante. Eu acredito nisso.
Ivanir dos Santos, muito obrigado mais uma vez por você dialogar conosco aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e um forte abraço.
Eu que te agradeço. Você é um grande parceiro, sempre foi um grande parceiro de todas as lutas pelos direitos humanos, contra o racismo, contra a intolerância religiosa, sempre teve nos dando espaço e caminhando conosco. Um abraço para você e para toda a sua equipe.
Conversamos aqui com o professor, doutor, babalaô, interlocutor da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, Ivanir dos Santos.